Da mesma forma que na vida a gente passa por fases, desde a infância até a tal da melhor idade, esse também é um processo comum de aprendizado no mundo dos investimentos. Lá no começo a gente engatinha com as aplicações mais seguras, sem saber muito bem como plantar os pés e andar por onde parece mais complicado. Aos poucos experimentamos outros tipos de investimento, encontrando novas oportunidades e criando coragem para desbravar algo mais arriscado, que possa fazer a gente ganhar um pouco mais do que no início. Fazendo essa analogia, a mudança para a fase adulta, mais madura e que exige maior responsabilidade, pode ser comparada à transição entre a renda fixa e a renda variável nos investimentos. Esse processo segue aquele mantra que a gente falou em um dos últimos episódios.
Mais risco, mais retorno.
Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.
Mas não é preciso ser tão 8 ou 80. Há algumas formas de fazer com que essa transição seja menos dolorosa. Uma delas é a tal da diversificação. É necessário ser humilde perante as incertezas, frente ao que a gente não sabe que vai acontecer, e não apostar todas as fichas em apenas uma ou outra tacada. Por isso, a divisão entre renda fixa e renda variável na carteira, com pesos diferentes para cada investidor, claro, é a primeira lição. O segundo passo para a transição é utilizar a ferramenta correta. Por razões que explicaremos mais para frente, uma das melhores formas de colocar o pé na bolsa de valores se dá por meio dos fundos imobiliários. Afinal, somos brasileiros e quem nunca ouviu algum familiar dizer "e aí, já comprou a casa própria?" E é sobre isso que falaremos no sexto episódio da nova temporada do Tradecast. Para quem ainda não me conhece, sou o Jada Lazzarini, analista CNP do Trademap, e como sempre estou aqui com meu parceiro André Ítalo, editor do Trademap.
Bom, Jada, e não à toa o título desse nosso episódio é
Da renda fixa à bolsa, o segundo passo.
Porque são muitos passos, né? São muitas etapas até você chegar lá. E o mundo dos investimentos, ele é um eterno aprendizado, né? E nada melhor do que começar na renda variável com o que a gente ligeiramente já entende. Os fundos imobiliários, eles são mais simples de compreender. Em primeiro lugar, porque no passado, as terras eram uma forma de guardar dinheiro. Dá para dizer que, há um século, não havia outro tipo de investimento, por assim dizer, né? Até como você já citou a questão da casa própria, né? Nos anos 90, era muito comum no programa do Silvio Santos ele falar, né? Da tão sonhada casa própria, né? É algo que está no imaginário dos brasileiros. E em segundo lugar, porque por onde passamos, percebemos a qualidade e a movimentação dos empreendimentos com os quais temos contato. Seja no escritório em que trabalhamos, no shopping onde fazemos compras, no prédio da universidade onde estudamos ou no supermercado que frequentamos. Naturalmente, todos esses empreendimentos têm donos e muito deles são justamente os fundos imobiliários. Esse tipo de investimento nada mais é do que um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas que transferem a responsabilidade de investimento do seu dinheiro para profissionais que possam fazer a gestão desses recursos com foco no mercado imobiliário. Esse fundo ele é dividido em cotas, então cada investidor tem uma parte proporcional ao tamanho do seu investimento. Quando os imóveis são alugados, cada cota dá direito ao recebimento de aluguéis, afinal, é você que está financiando aquele fundo, então você tem direito a receber também por esse aluguel. É fácil assim, quem é cotista não tem dor de cabeça com o inquilino, todos os meses, o cotista vê os seus empreendimentos gerarem alguma renda, claro, se eles estiverem alugados.
E fazendo jus à regra da diversificação, há uma gama de fundos imobiliários, que também são conhecidos pela sigla FIIs, disponíveis aos investidores com objetivos e composições diferentes. Para não complicar um pouco o entendimento, né, a gente pode pensar os fundos imobiliários de quatro formas, André. Os de tijolo, que investem em lajes corporativas, como escritórios, hospitais e shopping centers. Os fundos de papel, que investem em títulos de renda fixa, atrelados à atividade imobiliária, como LCIs e CRIs. Os fundos híbridos, que como o nome diz, podem fazer de tudo um pouco, das duas coisas. E os FOFs, que são os fundos de fundos, que investem em outros fundos imobiliários. Pode parecer um pouco complicado, já que existem várias nuances entre esses tipos de investimento, mas a gente não está desacompanhado hoje.
Exatamente, Jader. E para esse episódio, a gente conversou com o Alexandre Alfer, que faz parte da equipe da Capitânia, uma gestora responsável por cerca de 28 bilhões de reais, dos quais 4 bilhões estão na mão do time de imobiliário. E também falamos com o Ricardo Almendra, que é CEO e fundador da RBR Asset, que é focada exclusivamente em investimentos imobiliários, com mais de 7 bilhões de reais administrados. Mas antes de tudo, Jader, vale a pena explicar por que começar na renda variável pelos fundos imobiliários pode ser uma boa ideia. Pode-se dizer que os fundos imobiliários têm uma volatilidade menor do que a média das ações na bolsa e retornos potencialmente maiores do que investimentos da renda fixa, né? Pegando um pouquinho de cada um. A grosso modo, ter uma volatilidade menor significa dizer que os preços das cotas tendem a oscilar menos. Essa tal de volatilidade que muitas vezes afasta as pessoas da bolsa de valores. Afinal, precisa ter sangue frio para ver o dinheiro valorizando e desvalorizando em uma velocidade acelerada. O pessoal do mercado financeiro estima que os fundos imobiliários de papel, ou seja, aqueles que investem em títulos de renda fixa como os CRIs, que o Jader falou, tenham cerca de um terço da volatilidade da bolsa. Já os FIIs de tijolo têm uns dois terços da volatilidade das ações.
Além disso, os fundos imobiliários podem oferecer maior retorno do que a renda fixa, porque eles têm basicamente dois componentes de ganho. Um está na própria valorização da cota, negociada na bolsa de valores, que pode subir ou descer, que é essa tal da volatilidade, né? E o outro componente está nos famosos e desejados dividendos, que são parte dos resultados do lucro do fundo imobiliário. No Brasil, os FIIs eles são obrigados a pagar aos investidores 95% do que eles geram a cada semestre. Embora, na maior parte das vezes, os pagamentos eles sejam feitos todos os meses, com aluguéis mesmo, né?
A grande diferença, eu diria, entre renda fixa e renda variável e ações, especialmente na volatilidade. Normalmente, as pessoas são conservadoras, gostam da renda fixa, onde você tem um retorno seguro sem volatilidade. Acho que esse é o padrão. O investidor brasileiro está muito acostumado a ter retorno atrelado ao CDI e, normalmente, eles não veem o preço desses títulos de renda fixa variar. Ele acompanha o retorno na curva, que a gente fala, né? Se o investimento é de 14% ao ano. Então, um pouquinho todo dia ele vai subindo. Enquanto nas ações, você tem um sobe e desce tremendo, porque você tem negociação diária disso na bolsa. E definitivamente não é um investimento de retorno pré-fixado, você não sabe quanto você vai ter. O fundo imobiliário, ele tem diferentes tipos de investimento que você faz no fundo imobiliário, essencialmente dois, os fundos de papel, que são os fundos de renda fixa, investem em certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, os CRIs, onde você tem uma taxa combinada para cada operação que você faz, você sabe que você vai receber aquilo. E do outro lado você tem fundos de tijolo, que aí se assemelham ainda mais com investimento em ações. Você comprou um pedaço de imóvel e aquele imóvel vai te dar um dividendo periódico, fruto do aluguel, mas você tem a oscilação também disso em bolsa.
Quem falou aqui foi o Ricardo Almendra, da RBR Assets. Segundo ele, nos FIIs fica mais fácil de entender o que, no fim das contas, tem dentro daquela cota. Se for um fundo de papel, várias opções de renda fixa e de crédito. Se for de tijolo, a participação em vários imóveis. Claro que para um investimento ser bem sucedido, é preciso conhecer o máximo possível cada uma das classes dos fundos imobiliários. Almendra explica melhor.
Classes mais tradicionais e relevantes são os fundos de papel, os fundos de renda fixa, né? Os fundos de tijolo, e aí dentro de tijolo você quebra entre os principais segmentos que são escritórios, galpões e shoppings, são os três principais, e você tem uma outra classe que não é nem chamado de fundo de tijolo, nem fundo de papel, que são os fundos de fundos, os FOFs, porque eles têm a liberdade de investir em qualquer fundo imobiliário, seja ele de papel ou seja ele de tijolo. A classificação da Anbima, né, da CVM, fala também de fundos híbridos. E como o nome diz, são fundos que misturam um pouco de tudo e pode fazer um pouco de tudo que eu comentei antes. Tá? Mas eu acho que se o investidor entender com clareza o que é um fundo de papel, renda fixa, o que é um fundo de tijolo, seja ele qual for o tipo de tijolo que está dentro. E os FOFs, eu acho que ele tem uma noção muito clara do risco e da expectativa de retorno que ele pode ter dentro de cada tipo de investimento.
Para os que gostam dos fundos imobiliários, também chama a atenção a possibilidade de correção do investimento pela inflação. Lembra que a gente falou de como se proteger da inflação com a renda fixa lá no terceiro episódio da temporada? Pois é, os FIIs de papel, aqueles que investem em uma série de títulos de renda fixa ligados à atividade imobiliária, também são protegidos pela inflação em função de contratos travados. Esses contratos normalmente estão atrelados à inflação, com base no IPCA, o índice de inflação oficial do país. Eles também podem estar ligados e reajustados pelo CDI, que segue de perto o andamento da taxa de juros no país, né, a tal da Selic, e que normalmente está nominalmente acima da inflação. Justamente por essas razões, os fundos imobiliários de papel caíram menos, principalmente no primeiro semestre de 2022. Com os contratos reajustados pela inflação, num período em que o aumento de preços disparou, os dividendos também ficaram mais gordos. O Alfa, da Capitânia, explica um pouco como é que funciona essa dinâmica.
Nos fundos de papel, você distribui inflação também, né? Então, se ele quiser manter o capital, ele deveria ficar reinvestindo pelo menos parte disso para manter, porque ele acaba distribuindo. Nos fundos de tijolo, os contratos, basicamente todos, são corrigidos a cada 12 meses no aniversário, né? Então tem a correção do contrato, mas aí depende um pouquinho também de ciclo imobiliário, além do indexador, então em alguns momentos renovatório, revisional, quando vence o contrato, você pode renovar, você pode ir até para cima ou até um pouco para baixo também. Então acho que varia um pouco caso a caso, mas nos fundos de papel você sim distribui ali a parcela de inflação deles.
Mesmo assim, o analista diz que hoje tem preferido os FIIs de tijolo, aqueles da vida real, ou seja, que investem nos shopping centers e hipermercados que ficam perto da minha casa ou da casa do Jader. Segundo ele, por mais que os investidores estejam menos otimistas com os fundos imobiliários de tijolo, as transações no mundo real seguem acontecendo a preços saudáveis, ou seja, os fundos continuam conseguindo bons contratos, adquirindo imóveis valiosos e negociados abaixo do que de fato o patrimônio deles vale.
O CEO da RBR Asset comenta, André, que a gestora tem escolhido investir um pouco em cada tipo de fundo imobiliário. Nas palavras dele, 50% vão para fundos de papel, enquanto a outra metade fica nos fundos de tijolo.
A melhor carteira para se investir é uma combinação entre fundos de renda fixa, fundos de papel, fundo imobiliário que investe em CRIs e alguns fundos de tijolo que estão muito descontados. Muito descontados. Esse ambiente que a gente vive hoje, da Selic a 13,75, vindo de 2 para 13,75, né, uma intensidade da alta muito maior do que se imaginava, um descontrole inflacionário muito maior do que se imaginava, fez com que todos os investimentos alternativos sofressem. E o fundo imobiliário foi assim que aconteceu. Isso está muito ligado a uma expectativa futura de que os juros comecem a cair, a inflação controla, o juro começa a cair, e à medida que os juros começam a cair, esses fundos de tijolo que estão muito descontados vão começar a recuperar. O investidor vai olhar e vai falar assim, olha, pô, esse galpão que me paga 10% ao ano de dividendo, pô, é bom demais. 10% ao ano de dividendo é muito bom, porque a Selic está 8%.
Essa volatilidade dos fundos imobiliários e a preferência pelos FIIs de papel, que pagaram os maiores dividendos nos últimos meses justamente por conta desse reajuste pela inflação, André, segundo os especialistas, tem a ver com um processo de maturação desse tipo de investimento no Brasil. Lembra que a gente falou lá no início sobre a fase da vida? Pois é, a indústria de fundos imobiliários também passa por isso. No fim de 2018, eram aproximadamente 200 mil cotistas, e agora, em meados de 2022, o número de investidores em FIIs está próximo de 2 milhões. Hoje, em outubro de 2022, há cerca de 300 fundos listados na B3, André, e é de se esperar que um movimento de consolidação entre os fundos aconteça. Isto é, não é de se estranhar que algum fundo no futuro se junte a outro, se tornando maior. Nos Estados Unidos, isso é bem normal, por exemplo. Eles têm menos fundos imobiliários, que por lá são chamados de REITs, em comparação ao Brasil, mas eles são muito maiores, com patrimônio muito maior.
Em 2019, foi mais ou menos isso, a gente saiu de cerca de 200 mil investidores na classe para hoje quase 2 milhões de investidores, então cresceu bastante. Um ponto ali que é muito mais fácil é alguma coisa tangível do dia a dia, então, putz, às vezes o cotista frequenta aquele shopping, trabalha naquele prédio, conhece, mas por um loteamento pode conhecer também, mora, etc. Eu acho que a conta é muito mais fácil, né? Do lado da despesa já é dado, você tem ali o que é taxa de gestão, de administração, etc. E a receita também é super simples. Então, basicamente, aluguel ou alguma coisa, não tem muito segredo. É bem mais fácil até avaliar do que talvez uma empresa, uma ação, além de ser mais tangível.
E já está um pouco habituado com o mercado de capitais no Brasil, já, e de certa forma acompanha os fundos imobiliários, pode ter uma pulga atrás da orelha relacionada aos dividendos, né? Não dos pagamentos em si, que são ótimos.
Vamos rechear! Vamos colocar mais 20 reais agora.
Mas da possível tributação dos dividendos, que desde 95 são isentos de impostos. Ninguém quer pagar ainda mais imposto no Brasil. Só que a reforma tributária, que é estudada pelo Congresso Brasileiro desde 2021, chegou a propor a cobrança de impostos sobre os investidores que recebem esses proventos por parte de empresas de FIIs. Segundo o Alfer da Capitânia, essa discussão já rondou o tema dos fundos imobiliários várias vezes. Ainda não saiu da pauta e deve existir algum desdobramento disso. Mas o especialista frisa que os proventos não são a única razão pela qual os FIIs são uma ótima forma de investimento para quem está fazendo a transição para a renda variável.
Essa é uma conversa que já veio e já voltou muitas vezes ao longo dos anos, talvez mais até do que o próprio imposto que atrapalha. Talvez seja essa indecisão, né? Então, putz, às vezes vai, volta a notícia, vai, as cotas caem, depois voltam e vai. Acaba ficando uma dúvida ali do que acontece. Hoje, pelo que a gente acompanha, não tem nada ameaçando isso, então o que a gente entende ou o que a gente vê é que continua com a isenção. Além de fundo imobiliário, até é importante, né, tem os próprios, o Fiagro também, que agora entra ali com os dividendos isentos, e tem também os fundos de infraestrutura, que daí é isento tanto no ganho de capital quanto no rendimento, mas a gente vê que continua com essa isenção. O que seria um impacto no primeiro momento é na cota mesmo, né? Então, talvez se adequar ali, porque de repente, um dia para o outro, você pode ser tributado naquele rendimento que era isento. Mas acho que o produto tem mais benefícios além só da isenção, né? Acho que a isenção é um dos benefícios só.
Almendra, da NBR, lembra que o PIB do Brasil, ou seja, a economia, tem um componente muito forte que é ligado à atividade imobiliária. Se a indústria imobiliária cresce, naturalmente a economia brasileira também vai se expandir. Estamos gravando esse podcast em outubro de 2022 e a taxa de juros está em 13,75% ao ano no Brasil. Então, para que a economia cresça, os especialistas entendem que é necessário um maior nível de incentivo à atividade. Isso significa taxas de juros menores do que hoje. Se esse cenário todo se confirmar, né, ou seja, as taxas de juros diminuindo, menores do que hoje, será muito benéfico para os fundos imobiliários, que tendem a ser mais bem precificados e podem continuar pagando bons dividendos com essa dinâmica, com esse cenário. Mas assim como todo e qualquer aspecto da renda variável, ao investir em fundos imobiliários, o olhar tende a estar no longo prazo.
Procure entender com algum nível de profundidade qual é o investimento, o que está dentro daquele fundo imobiliário que ele está investindo. Então, a gente passou aqui, por exemplo, pelos diferentes tipos de fundo imobiliário. Não adianta você esperar que a cota de um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel tenham comportamentos iguais. O papel tem que ser comparado com renda fixa, o tijolo mais comparável à renda variável. O investidor típico de fundo imobiliário, ele está muito focado no dividendo. E é exatamente esse foco excessivo em dividendo mês a mês que causa assimetrias e que traz uma série de oportunidades. Quando o dividendo está muito alto, a cota do fundo normalmente fica cara. E quando o fundo está pagando um dividendo muito baixo, por algum motivo, a cota do fundo despenca e fica muito barata. Então, eu acho que a transição da renda fixa para a renda variável, para a Bolsa, é o investidor entender qual que é o fundamento, qual que é a lógica daquele investimento que ele está fazendo e olhar não só para dividendo, mas olhar para retorno absoluto, olhar para valor. A composição daquele ganho naquele fundo imobiliário vai se dar através do dividendo, mais a possível valorização da cota.
Bom, Jader, é isso. Eu espero que o pessoal que nos acompanhou desde o primeiro episódio tenha conseguido entender um pouco mais como funciona a renda fixa, quais são as melhores oportunidades e como migrar para a renda variável por meio dos fundos imobiliários, né, que foi o tema aqui do nosso sexto episódio.
É verdade, André. Esse foi o sexto e último episódio da nova temporada do Tradecast.
Podcast oficial do Trademap, que foi reformulado pensando em gente como a gente.
A gente falou sobre renda fixa e esse é só o começo. A gente vai falar sobre muito mais coisas lá na frente. Obrigado pela companhia de quem chegou até aqui e contamos com a participação de todos nos próximos projetos. Até lá, pessoal!
Tradecast é uma produção do Trademap. A temporada sobre renda fixa contou com a edição de Lucas Pessoa. O roteiro é meu, André Ítalo e do Jader Lazzarini.